Vamos então para aquela brincadeira gostosa e amalgamante composta de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas. A fusão desses dois elementos gera uma ereção pétrea, latejante, que é a nossa brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem ainda não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, meu filho. É um momento barroco, aquele momento abissal, aquele momento obstinado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Lembrando que escutar o PQC, qualquer pessoa pode escutar. Mandar perguntas para o PQC, qualquer pessoa pode mandar. Você que está ouvindo aí pode mandar perguntas para o PQC. No entanto, as únicas que serão respondidas no ar são as perguntas oriundas de membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é o Camarote, que é a área paga, premium, nobre e oligárquica desse podcast. As outras perguntas serão carinhosamente recebidas, impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. E eu vou começar então com a pergunta do membro Léo Cabral, grande Léo Cabral. Diz o seguinte: eu não assisti os dois jogos, tá falando da seleção, né, os amistosos. Não sei se você viu. Léo, eu vi o jogo Brasil-Inglaterra e o Brasil-Espanha não deu para ver porque eu estava trabalhando. E o Léo fala assim: queria saber se já dá para dizer que o treinador tem peso na mudança do time. Cara, eu acho que é evidente que o treinador tem peso na mudança do time, mas principalmente treinador de seleção, Léo. Em clube já é meio assim, mas em seleção é só o cara não atrapalhar, cara. É só não inventar moda, é só não fazer cagada. Porque o técnico de seleção, vamos combinar, Léo, não dá para criar um estilo de jogo. O Fernando Diniz, por que que não rolou? Ele tem as ideias dele. Num clube que você treina todos os dias, direto, cara, até dá para você implantar o teu negócio. Pô, tanto que o Fluminense foi campeão da Libertadores, certo? Então dá para implantar. Agora, em seleção, você não tem nem tempo de treinar, cara. Então, eu sou a favor em seleção de não inventar moda, cara. Que é o que o Dorival faz muito bem, não inventa moda. Coloca os caras nas suas posições para jogar. Os caras são bons e aí pode ganhar os jogos, cara. O chato é quando o treinador faz cagada. E o treinador faz cagada na convocação, faz cagada na escalação e faz cagada em inventar mirabolante lá, coisa lá. Que é o que o Tite Lixo fez. O Tite Lixo convocou errado, escalou errado e inventou. Ele mudou. É que a galera esquece. Vocês lembram que o Vini não era da seleção do Tite? O Vini, ele quase que forçou a sua ida porque ele estava jogando pra caralho. E aí o Tite, cara, um mês antes da Copa, mudou todo o esquema de jogo do Brasil. A galera esquece disso. Então, quando o cara faz as cagadas, geralmente é o treinador que caga. Para melhor, é só não inventar. Então, respondendo, dá para dizer que o treinador tem peso? Sim, dá para dizer. E a maneira que o Dorival faz é de simplesmente não inventar moda, meu. Bota cada um, escala direitinho, convoca direitinho, escala direitinho, coloca cada um na sua posição, que é sempre, cara, o Brasil tá sempre bem competitivo. É só não estragar. O Grisa mandou aqui, ó: minha mulher recentemente mudou a ordem dos talheres, da esquerda para a direita. Ela botou faca, garfo e colher. Porém, isso gerou discussão aqui em casa, pois a minha vida inteira a ordem sempre foi colher, garfo e faca. E aí? Qual é a ordem correta? Obrigado. Ô Grisa, eu só de ler a tua pergunta me deu bastante aflição aqui. E eu gostaria até de te sacanear, falar que você está errado, mas, cara, infelizmente você está numa situação bastante crítica. Porque você está completamente certo. A tua esposa está completamente errada. Mas isso é notório. Eu não precisava nem eu falar. Eu acho curioso você ter que me perguntar isso. Qualquer pessoa sabe, Grisa. É óbvio que é colher, garfo e faca. Mas é óbvio que é assim. Sempre foi assim e sempre deve ser assim. A sua mulher realmente deve estar passando por alguma situação. Você tem que ver isso, o que está acontecendo. Pode ter alguma coisa de psicopatia rolando, porque imagina, colocar faca, garfo e colher, completamente errado. Grisa, você está totalmente certo. O Igor mandou aqui, ó: qual é a opção correta? Opção número 1, Brasil Hexa. Opção número 2, São Paulo Futebol Clube ganhar mais 3 Libertadores, mas com um rebaixamento no Brasileirão. Igor, aqui eu não preciso nem pensar. Essa é muito fácil. Eu vou de opção 2. Pô, o São Paulo ganhar mais três Libertadores e ter o rebaixamento, foda-se, pode ter o rebaixamento, foda-se. Três liberta pra, mais para nós, prefiro muito mais que o Brasil Hexa. Quero que o Brasil ganhe. Eu sou contra a Hexa, inclusive, viu, Igor? Eu sou contra. É seis campeonatos mundiais. A gente fala tudo errado. Hexa, bi, tri, campeão, tetra, tem que ser seguido. Tem que ser seguido. Por isso eu sou contra o Hexa. Mas entre o Brasil ganhar um sexto mundial e o São Paulo ganhar três Libertadores, ainda que com o rebaixamento, prefiro muito mais a segunda opção. Tricas, óbvio. Pergunta do Rafael Duarte. Como surgiu o projeto Dono da Verdade? Como foi o processo de criação até abrir o microfone, gravar e publicar? Ô, Rafael, acho que até já falei isso alguma vez. Na verdade, eu já escutava podcast há muito tempo e sempre fui muito opinioso e ficava enchendo muito o saco das pessoas, né? Principalmente da minha esposa, ficava muito falando disso. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um podcast porque aí serve, primeiro, para terapia minha, para eu tirar de dentro de mim um monte de opiniões e ideias e coisas assim, sem encher o saco de pessoas, a não ser que elas voluntariamente escutem. Porque na vida real, eu estou incomodando as pessoas. Aqui, você está escutando porque você quer. Então, aí ninguém me enche o saco. E o processo de criação foi muito baseado em coisas que eu via, ou que eu escutava. E principalmente no. Tinha um programa que chamava Programa Ferreira Neto. Ninguém conhece esse programa. Então, o Ferreira Neto, ele tinha um programa de tipo debates e tal, mas ele tinha de manhã um programa que ele ficava lendo as notícias e comentando. Eu adorava isso quando era criança. Então eu peguei um pouquinho do Ferreira Neto, um pouquinho de outras coisas que eu ouvi e comecei a fazer. O lance de pegar o microfone, gravar e publicar é muito fácil. É muito fácil. Hoje em dia, cara, é ridículo. Peguei um microfone lá qualquer que eu comprei, o microfone, botei no Audacity para gravar e beleza. O duro, Rafael, não é fazer. Fazer é fácil. O duro é fazer constantemente até você pegar a manha do negócio e não desistir no meio do caminho. Então é isso que eu me propus. Falei, eu vou fazer insistentemente, primeiro como um negócio para mim mesmo, de terapia para mim, para me divertir e para divertir meus amigos. E a ideia do podcast era divertir e conversar, entre aspas, com amigos. E sempre foi um grande objetivo do podcast, além dessa terapia pessoal, fazer novos amigos. E eu sei disso, falava com a minha esposa antes, com a Kátia, falava, pô, acho que eu quero fazer, porque tem vários assuntos que eu gosto de falar e não são tantas pessoas que gostam de falar desses assuntos. De repente, pelo podcast, dá para encontrar pessoas que tenham esses mesmos interesses também. E isso funcionou, esplendorosamente. Então é mais ou menos isso, o Rafa. O Dave perguntou aqui, ó. O que falta para o Dono da Verdade propor encontros anuais em cidades diferentes, sendo uma forma de proporcionar aos ouvintes uma oportunidade de viajar para um local onde um membro do Petit Comitê vai ajudar e realizarmos uma programação legal? Ah, entendi. Pô, o David já está fazendo isso aí para fazer o encontro do Dono da Verdade em Belém, certo, David? Eu acho que o que falta? Não falta nada. É só fazer. O lance é o seguinte. Eu não sou um bom organizador de eventos. Eu admito que eu não sou muito bom organizador. Agora, a única coisa que falta é alguém organizar. Tendo a devida antecedência e alguém que esteja disposto a montar o esquema, totalmente dentro. Eu estou dentro e não depende nem de mim. Eu vou apoiar. Eu estarei dentro, vou divulgar, vou fazer. Mas não depende de mim. Eu sou igual o Kennedy. Não pergunte o que o podcast vai fazer por você. Mas o que você vai fazer pelo podcast? É a pergunta, o discurso do John Kennedy. Mas eu acho uma ótima ideia, Dave. Eu acho uma ótima ideia. Inclusive, COP30 tá aí, hein? COP30, a gente podia fazer um mix das duas coisas. Eu vou falar um negócio para vocês. Acabou o PQC. Não tem mais nada aqui. Então depois vocês reclamam de mim. Ah, porra, o buffet tá muito pouco, o buffet não tá rolando. Cara. Eu estou aqui, eu respondo todas as questões que vierem. Essas são as que houve essa semana, não deu nem 10 minutos. Por mim, maravilha, que eu já vou almoçar e depois eu gravo o buffet. Um beijo, tchau.